Boletim da Saúde. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. Muito bem-vindos à mais nova edição do nosso programa. Eu sou Janari Damascena e, a partir de agora, convido todos a acompanharem as notícias que são destaque na saúde pública e saber um pouco mais sobre as ações do governo federal para melhorar a sua qualidade de vida. E, para isso, eu estou com a minha colega Débora Rocha, que vai nos apresentar esses destaques. Fala pra gente, Débora.
Olá, Janari e ouvintes. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre doenças raras, que são enfermidades não muito comuns entre a população, mas que atingem entre 6% a 8% dos brasileiros. Por isso, nós vamos conversar um pouco sobre algumas dessas doenças e apresentar um panorama geral das opções de assistência disponíveis no SUS. Além disso, vamos falar sobre obesidade em jovens entre 18 e 24 anos, que nos últimos 10 anos cresceu em 110%. E para começar o programa de hoje, vamos chamar a repórter Aline do Vale, que vai nos contar um pouco mais sobre este assunto. Diga lá, Aline.
Pois é, Débora, um em cada cinco brasileiros é obeso. Mas a boa notícia é que desde 2016 esse número não mudou, o que aponta para uma mudança dos hábitos de vida da população. Veja só, nos últimos 10 anos, o consumo de frutas e hortaliças em pelo menos 5 dias da semana cresceu cerca de 5%. A prática de atividades físicas aumentou 24% e, ao mesmo tempo, o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas, como sucos de caixinha, por exemplo, caiu em quase 53%. O problema é que, ao fazer a análise por faixa etária, encontramos um cenário alarmante. Nos últimos 10 anos, o número de jovens entre 18 e 24 anos que sofrem de obesidade cresceu em 110%. O consumo de alimentos artificiais e a falta da prática de atividades físicas estão atrelados aos hábitos dessa faixa etária. Por isso, segundo a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde, Fátima Marinho, esses costumes podem custar caro em um futuro próximo.
Ele vai mudar de faixa etária e ele vai cada vez mais ganhando mais peso por causa do hábito alimentar, né, que é adquirido quando jovem. Isso vai gerar obesidade e a obesidade é risco para diabetes, para hipertensão arterial, que leva a problemas cardíacos, por exemplo, a insuficiência cardíaca, tá? Ou até a insuficiência renal, que aí já vem da própria diabetes também, além de ser risco para câncer.
Até 2019, o Ministério da Saúde pretende reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% na população adulta e ampliar em cerca de 18% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente.
Muito obrigada pelas informações, Aline. E vale lembrar também que o Ministério da Saúde tem adotado medidas para melhorar a qualidade dos alimentos vendidos nos mercados, como a redução do sódio nos produtos alimentícios, que em 4 anos já possibilitou a retirada de mais de 14 toneladas de sódio de diversos produtos.
Que ótima notícia, hein, Débora? E vamos continuar nosso giro de notícias para falar a respeito das doenças raras. Mas claro que nesse programa não podemos comentar as diversas doenças existentes, mas daremos um panorama geral falando do conceito, das opções disponíveis no SUS e de como é importante que as famílias de pessoas com esse tipo de diagnóstico procurem apoio.
E para a gente ter uma ideia do que é isso, Janari, precisamos explicar antes que as doenças raras atingem cerca de 6 a 8% da população brasileira. E esses números representam de 11 a 13 milhões de pessoas. E para saber o que é a doença rara, nós vamos ouvir o Eduardo Gomes, da Coordenação Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde.
Atualmente, o Brasil ele adota o conceito de doença rara da Organização Mundial da Saúde, da OMS, né? Define como doença rara aquela que afeta pelo menos 65 pessoas a cada 100 mil. E, no geral, as doenças raras elas têm um cerne comum. Geralmente, elas são crônicas, degenerativas, né? Muitas delas podem levar a óbito caso não haja uma intervenção que controle o avanço, né? A progressão daquela doença. Algumas delas incapacitantes, né? Muitas das pessoas não conseguem levar uma vida com um trabalho normal, né? Elas têm que ter determinados cuidados, maior ou menor grau.
Débora, sabia que existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras no mundo? É muito. E algumas dessas doenças ficaram bem conhecidas por afetarem pessoas de destaque na sociedade. Por exemplo, a atriz Cláudia Rodrigues, que teve esclerose múltipla, o cientista Stephen Hawking, que viveu por muitos anos com ela, esclerose lateral amiotrófica.
Desde 2014, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras busca opções de assistência. É o que explica Eduardo Gomes, da Coordenação Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde.
Essa política, ela envolveu uma série de portarias, né? Algumas portarias que instituíram alguns procedimentos diagnósticos de biologia molecular ou de citogenética, por exemplo, para o diagnóstico específico de algumas doenças raras. A gente também instituiu no âmbito do SUS o procedimento de aconselhamento genético e a gente meio que organizou a rede que vai suportar e vai acolher num primeiro momento as pessoas com suspeitas de doença rara. Então a gente tem a portaria 199 de 2014 que define essa política. E ela lança, além desses procedimentos, a possibilidade dos estados e municípios terem serviços específicos voltados para o acolhimento das pessoas com doenças raras, né? Que são os serviços de referência em doenças raras e o serviço especializado em doenças raras. Hoje no Brasil, de 2014 para cá, a gente tem 7 centros habilitados em todo o país e mais cerca de 10 a 12 sendo avaliados pela nossa coordenação de atenção especializada para habilitação também.
E apesar de não haver medicamentos específicos para todas as doenças raras, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com essas doenças possibilita outros tipos de acompanhamento, tanto para aqueles que já receberam o diagnóstico, quanto para quem ainda busca uma resposta, como explica o Eduardo.
Quando a gente fala em tratamento para doenças raras, a gente está pisando num terreno um pouquinho mais irregular. Dessas 6 a 8 mil doenças raras, das quais a gente estima que se exista no mundo, né? A gente deve ter o quê? Tratamento medicamentoso disponível para cerca de 100 delas somente. Então, na maioria dos outros casos, a gente está falando de um acompanhamento e reabilitação fisioterapêutica, fonoaudiológica, com também o auxílio dos profissionais do serviço social, né? E todos os cuidados que requerem, que são necessários para manter e evitar o avanço, né? A progressão daquela doença. A gente está falando de doenças crônicas e essas pessoas, elas têm o seu cuidado já instituído na rede, previamente à publicação dessas portarias, né?
E com essa explicação, chegou o momento de nos despedirmos e encerrar o programa desta semana. Obrigada pela companhia, Janari, e também a você que nos acompanhou em mais esta edição do Boletim da Saúde. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Débora.
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Janari Damascena. Reportagem, Aline do Vale. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.